Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Agradeço a pontualidade de vocês, que permite podermos cumprir todo o programa da curta oficina. Neste momento, 7 de junho de 2021, várias comunidades terapêuticas, vários institutos importantes de terapia pelo mundo gradativamente começam a fazer publicações, a mostrar dados sobre os aspectos, alguns deles importantes, da pandemia nos nossos dias. Exatamente no momento em que há um agravamento insidioso desse quadro clínico que já é bastante complexo. Aqui na capital gaúcha, agora à noite, está bastante frio aqui, temperaturas baixas neste outono, inverno, e os nossos hospitais estão entre 90% e 100% de UTIs comprometidas já, o que é muito grave, muito, muito grave. Isso mais os problemas típicos da época, né? Problemas do inverno, que são muito comuns, cardiorrespiratórios e outros, e muitas pessoas mostram cansaço, mostram desânimo. Há vários terapeutas no exterior falando de síncopes, síndromes ligadas a quadros depressivos continuados e outras coisas mais. Bem, estas e outras manifestações são usuais em quadros pandêmicos. E até aqui o vírus parece que leu algum tratado viral sobre elementos pandêmicos e tem seguido uma rota que agora começa a se tornar melhor observável. No entanto, em situações tão delicadas quanto estas, alguns lembram de lições muito importantes, alguns lembram de ensinamentos importantes. Alguns se socorrem em antigas lições que, agora contextualizadas aos novos elementos, dão passagem, dão abertura para horizontes muito, muito amplos. E esse trabalho que vamos ver agora é uma destas obras, uma obra muito bonita. Ela não existe no nosso idioma. Some Days, Alguns Dias, de Maria Wernicke. Ela é uma escritora portenha, ela é aqui nossa, praticamente nossa conterrânea. Né? E a Maria Wernicke, nesta obra, uma obra muito bonita, uma obra que tem lições e aprofundamentos de várias matizes e que lança para dias como os nossos elementos instigantes. Vamos então diretamente à obra, vamos trabalhar, está bem? Some Days. A obra basicamente é uma conversação entre a mãe e a filha. E os desenhos, sim, aliás, a obra é dedicada a Rosa, a mãe da Maria Wernicke. E muito bonita. Vamos diretamente ao livro aqui, já acessei. Os desenhos muito singelos, muito delicados e sempre sugerindo elementos para além deles. Logo no início você vê uma cordinha de varal com seus grampos pendurados. E em seguida, na primeira página que vai abrir todo o trabalho, nós temos um pedaço de uma mesa. Na quina da página aparece uma mesa arredondada com uma cadeira, cadeira esta com elementos vazados em metal. E a menina fala para a mãe: mãe, eu queria dizer a você uma coisa sobre algo. E aí a mãe se inclina para a menina, apoia o cotovelo à mesa, apoia a cabeça sobre a mão espalmada e observa a menina que conversa com ela. Eles estão em algum dia frio, as duas bem agasalhadas, e elas conversam. Depois de terem se alimentado, ainda tem um prato sobre a mesa, copos. O que essa menina vai contar para a mãe é uma das lições sublimes e importantes que quando esquecidas, parecem fazer o mundo se tornar muito, muito difícil. Vejam o que ela vai dizer para a mãe dela. Ela diz: no nosso jardim existe uma passageway, uma passagem. Ela fala isso brincando com o cachorrinho, a mãe com um balde às mãos, caminhando direto para o jardim, no qual existe a tal passagem, e a menina observa a mãe enquanto brinca com o cachorrinho. Então ela diz: no nosso jardim existe uma passagem. Bem, ela diz: essa passagem não é um buraco numa árvore e também não é um poço. Esta passagem, ela não tem uma porta. Enquanto a menina fala isso, o cachorrinho já está sentado à cadeira, a mãe pendura no varal enormes lençóis. Nos lençóis nós temos folhas desenhadas. E as duas estão ali, a menina conversando com a mãe dela, explicando para ela esses elementos. Então vejam o que a menina está dizendo. Que ela sabe que no jardim onde elas vivem existe uma passagem. Que essa passagem não é um buraco, portanto não é um poço. A tradução mais correta seria poço, well. E aí ela diz que não é um poço e também não é um hollow in a tree. Não é também um buraco, um oco dentro da árvore, né? E ela diz que não existe uma porta. Ora, que passagem é essa que a menina está dizendo? Então, mais adiante, as meninas continuam trabalhando, a mãe e a filha, e aí aparece no varal as roupinhas delas, e ali tem calcinha, e ali tem meia, e ali tem sutiã, e ali tem roupinha para dormir, pijamas, etc. E a menina olhando para cima as roupinhas que a mãe acabou de pendurar, a mãe está se afastando, o cachorrinho atrás da mãe, e a menina continua explicando para ela, dizendo que tem dias que a passagem não está lá. Não é sempre que essa passagem está lá. E ela diz: eu gostaria muito de sempre que essa passagem estivesse lá, como hoje. Bem, então hoje a passagem está lá no jardim. Quando a mãe esteve com ela no jardim, enquanto ela fala isso, ela se enrola no lençol. Sabe aquelas brincadeiras de criança que você coloca? Não sei se a mãe dela ia gostar muito disso. Acabou de pendurar o lençol e a menina se enrola no lençol, faz voltas, 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 como um parafuso. E aí ela diz para a mãe dela: porque lá no outro lado, eu já aprendi como se nada no outro lado. E aqui o texto nos oferece uma abertura. A menina sobe a cadeira, inclina os braços, como se fosse mergulhar em um mar que não é um mar. Parece mais uma plantação de algum cereal, parece que é ali que ela vai mergulhar. Mas ela só faz que vai mergulhar. E então ela mergulha. E ela sai nadando entre os cereais, umas gramíneas cinzas, acinzentadas, como quem estivesse nadando em uma piscina. Ela diz que ela sabe nadar ali, que ela já aprendeu como se nada ali. A mãe desaparece e ela nada ao encontro de alguém que parece ser o pai dela, que vem nadando lá do outro lado pelo mesmo mar de cereais. Uma imagem muito bonita e tocante, ela à direita da página navegando e ele do outro lado também nadando em direção a ela, e eles se encontram e se abraçam profundamente. Ela coloca o rostinho dela no ombro do pai, que está com casaco, está com chapéu, e então ela diz, ela está, continua conversando com a mãe dela, ainda que a mãe já não esteja ali, e ela diz: mamãe, e lá não é frio nesse lugar. E lá também não existe qualquer perigo. Enquanto ela fala isso, ela está agora nos ombros do pai, O pai com chapéu, com casaco, ela também, e ele está caminhando por essas altas gramíneas, devem ter mais de 1,5 metro de altura, acinzentadas, e ele caminhando com a menina nos ombros. E ela diz para a mãe: lá não existe qualquer perigo. No início da oficina de hoje, eu disse a vocês algo, não foi? Que a nossa oficina trataria de elementos que muitas vezes, quando são esquecidos, parecem tornar a vida muito pesada. Sobretudo para seres que têm emoções, que têm aprendizagens, que têm devaneios, que têm sonhos, que têm buscas, que têm caminhos, que constroem mundos e fazem tantas coisas. Essa menina estava dizendo para essa mãe que, diante dos problemas da vida, existe uma passagem. E essa passagem não está lá no espaço sideral, essa passagem não é preciso que nós trabalhemos 10 mil anos por elas, essas passagens, segundo a menina, estão no nosso jardim, estão no ambiente da nossa casa. E que ela falou para a mãe: olha, não estão sempre lá. Gostaria que estivessem sempre lá, mas eles não estão sempre lá, como hoje estão. E ela disse que ela aprendeu como se navega, como se nada e como se entra nessas passagens, que não são buracos, não. E que lá não é frio, que lá não há perigo. E aí alguns dizem: ah, ela está falando de algo transcendente. Sim, se você considerar que quando você pensa, por exemplo, quando era pequeno, sua avó, sabendo que você tinha problemas para se alimentar, gentilmente sentava com você, empunha a colher e dizia: olha, você vai tomar uma colher e eu conto uma historinha. E tinha uma paciência muito grande, que era o amor que ela tinha. Então você se alimentava e fazia perguntas para ela. Eis a passagem que a menina fala para a mãe dela. Quando você, no meio de uma pandemia, pensa: olha, isso vai passar, já vivemos momentos tão difíceis, esse é outro momento, isso vai, já está passando. E logo poderemos encontrar nossos amigos nas escolas, nas igrejas, nas cantinas, nos parques, nos teatros, nos cinemas, em muitos lugares, poderemos trocar abraços, poderemos conversar, poderemos sorrir e chorar e matar a saudade e viver a saudade e tantas outras coisas. Quando você faz isso, você está passando pela passagem que a menina enunciou. Ao ler o livro, alguns ficam com a impressão: então o pai dela voltou de onde quer que ele estivesse? Longe, em algum país, ou mesmo talvez nem vivo mais, alguma coisa assim? Isso não faz a menor diferença. A autora nos mostra que é a passagem que importa como um elemento de conectivo e que podemos usar. A menina está usando, está contando para a mãe como se usa isso. E ela diz para a mãe dela que nada, nada, nada no mundo, nada na vida pode acontecer a você quando você acessa essas passagens. Bem, o que há de tão forte, de tão notável? A menina está nos contando que, para ela, no mundo dela, quando ela acessa essas passagens, os problemas dela ficam aqui, as dores dela ficam aqui, os medos ficam aqui, as restrições delas ficam aqui. Que lá na passagem ela vai encontrar, ela mesma nos contou, lá não é frio, lá nada pode acontecer a gente. Então há um filtro nessas passagens. Observem os senhores, se é assim também com os senhores. Quando, na vida, às vezes se entregaram reminiscências tão lindas, lembraram quando o filho teve o primeiro dentinho e ficava coçando aquele dentinho sem parar. E ria para você. E você ria de volta para ele, encantada com aquele primeiro dentinho. Ou quando a sua filha, com 3 aninhos, trouxe um desenho. Umas garatujas, dizendo que aquele era você e com muita dificuldade desenhou outra coisa, dizendo que era um coração. Enquanto ela fazia, seus olhos e seu coração enchiam de lágrimas por todo lado, com aquela mãozinha dela, escrevendo com aquele lapisinho de cera, uma coisa que mais parecia um pedaço do céu cheio de estrelas do que propriamente um coraçãozinho. Mas para você foi o coração mais lindo que você recebeu. Isso é a passagem. Ao fazermos isso, os problemas ficam para cá. O livro não nos conta como fazer para manter essas coisas ou qualquer outra disposição, e nem é o intuito da escritora caminhar por aí. Escritora já falecida, agora 2013, faleceu essa escritora argentina. Mais adiante, a menina está sentada na cadeirinha e a mãe está estendendo. Aqui eu acho que ela está, na verdade, retirando o lençol. Sim, ela está retirando o lençol. Sim, retirou. E agora ela dobrou os lençóis. E um detalhe, apenas os lençóis aparecem coloridos. Todo o resto aqui, não. Nessa parte em que estamos. E ela agora está entrando de novo em casa. Aparece a mesa, as cadeiras, e a menina ajuda a mãe retirando copos, retirando pratos, retirando garfos. Está ajudando a mãe dela. E então, as duas sentam à mesa para conversar. E aqui a autora deixa sugerido, se tudo isso que eu contei para vocês aconteceu mesmo, ou se era parte da conversa das duas da mesa, uma vez que elas voltam à mesmíssima posição que era na primeira folha, nas primeiras folhas. A mãe e a filha estão juntas conversando na mesma posição, os pratos na mesma posição, os copos. E a menina dizendo de novo, eu gostaria que isso sempre estivesse lá, que essa passagem sempre estivesse lá. Então aí fica essa ideia. E ela se abraça com a mãe. A mãe agora parece colorida. E ela diz, para sempre, mamãe, para sempre e para sempre, que estivesse lá a passagem. E as duas então se abraçam. E aí, provavelmente a mãe diz para ela, tem uma coisa que eu gostaria também de dizer a você. E as duas voltam lá, voltam para o jardim, e agora elas vão estender outros lençóis. Lençóis que têm motivos de peixinhos, decoração de peixinhos amarelos, o lençol é verde. Os lençóis nos varais aqui, eles aparecem sempre coloridos. A autora nos coloca todos os lençóis que aparecem coloridos. A menina ajuda a mãe a prender o lençol no varal, porque ela fica de pé em cima da cadeirinha e ajuda a mãe dela, que lá na outra ponta coloca os grampos também no varal. E então, a autora nos dá um presente. Agora as duas se enrolam no lençol, naquele movimento de parafuso, como a menina fez algumas páginas lá atrás. As duas fazem isso. E aí a mãe diz para ela, ainda que o caminho não possa sempre ser visto, diz para a menina, entrega o chapéu para a cabecinha dela, e as duas abraçadas caminham. Ela diz, nós podemos sempre olhar através da passagem. Não percam o fio da meada. A mãe então chama a menina e diz, eu também quero falar uma coisa para você. Volta com a menina lá no jardim e diz para ela isso que vocês acabaram de ouvir. Que ela também gostaria de dizer que, embora nós não possamos sempre ver essa passagem, e ela bota o chapéu que o pai estava usando na cabeça da menina, elas caminham abraçadas as duas pelo jardim, Ela diz, mas nós sempre poderemos olhar através dele. Esse olhar através do jardim, ainda que ele não esteja ali, que a passagem não esteja, para que possamos trilhar, fazer essa trajetória, significa que na nossa inspiração, que no nosso desejo da passagem, ela de certa maneira já existe. Observe quando você fala, eu gostaria muito que toda essa situação pandêmica passasse, que o mundo fizesse sentido de novo, que a gente pudesse se reencontrar como amigos, como família e tudo mais. Ao fazer isso, você já constrói um pedaço disso. Ainda que isso não exista propriamente, em muitos casos, você ao olhar por isso já pode antever muitas coisas. É isso que ela está dizendo para a filha dela. A passagem pode não estar lá. Isso não nos impede de olhar por ela, ainda que ela não esteja. Uma dubiedade interessante para os nossos dias. E então, nas páginas finais, a autora nos deixa filosoficamente com uma grande interrogação. Porque nós não encontramos mais a mãe e a filha. O que nós encontramos agora são os lençóis empilhados sobre uma mesa e um chapéu sobre eles. E então, o leitor diz o que houve? Elas foram embora? Foram pela passagem embora? E voltarão em algum momento? O que aconteceu? Foram os lençóis que estavam metaforicamente nos contando a história? A própria passagem pode nos contar a história? Se considerarmos uma coisa, vamos supor que uma pessoa que você ama muito vá até a sua casa. No momento você não estava, mas lá embaixo, por uma confusão que houve, o porteiro disse, aqui está a chave, eu acho que era você que ia chegar. E aí você sobe, você não entende muito bem, você trouxe um presente, você chega lá, a pessoa para quem você foi levar o presente não está lá, mas está a casa dela. Você observa os livros que ela lê, você observa o sofá, a poltrona onde ela costuma sentar e ler. Você vê que a lareira ainda está acesa. Provavelmente saiu e já vai voltar. Você nota as flores e as plantinhas no parapeito e vê lá embaixo a imagem linda de um lago. Tudo isso mostra muito da sua amiga, do seu amigo. Ele não está ali. É a passagem que está mostrando esses elementos todos dele. E a passagem pode ser tão forte, que às vezes ela ocupa o lugar que era destinado a outros elementos. É muito bonito isso, é uma lição muito inspiradora e termina como começa a obra. Ao final nós temos um fiozinho, que é onde se penduram as roupas do varal, e dois grampinhos apenas. Uma metáfora muito bonita, muito linda, que essa autora nos deixa. Foi um dos lindos trabalhos da Maria Wernick. Sundays é o título dessa obra. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Vou abrir os microfones. Se alguém quiser falar algum comentário, alguma inspiração, por favor, fique à vontade. Temos alguns minutinhos.